Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, há quase 25 anos, o Brasil aderiu ao regime de zonas de processamento de exportação. Foram criadas 24 dessas zonas de processamento, uma delas no porto de Imbituba, em Santa Catarina. Passaram-se quase 25 anos e essas zonas de processamento de exportação continuam no papel, continuam criadas, algumas com as instalações construídas, como a de Imbituba, em Santa Catarina, onde o Estado fez um grande investimento, com uma fila grande, uma carteira grande de empresas interessadas em ali se instalarem, e até agora nada. As zonas de processamento e exportação foram a estratégia adotada para a rápida e bem-sucedida transição da economia de mercado para da economia planejada para a economia de mercado. A China só pôde realizar o grande salto, a grande revolução econômica que a colocou na liderança mundial, porque adotou freneticamente esse sistema de plataformas de exportação. Os chineses possuem 187 dessas plataformas. O Vietnã, 185. A Hungria, 160. A República Tcheca, 92. A Polônia, 48. Somente para citar alguns países que pertenceram à órbita daqueles que adotaram o regime marxista-leninista e que estão tendo saltos no seu desenvolvimento. Atraído volumosos recursos e investimentos estrangeiros, tem propiciado a redução de desequilíbrios regionais, tem fortalecido a sua balança de pagamentos, tem promovido a capacitação científico-tecnológica nacional e dado um salto na inovação. Tem gerado empregos de renda mais elevada, tem propiciado um aumento crescente da competitividade das suas indústrias e obtido um grande salto no seu desenvolvimento nacional. O ministro Roberto Colim, do Itamaraty, que acaba de assumir a missão de embaixador na Coreia do Norte e que o fez voluntariamente com a dedicação que sempre teve no exercício de suas funções em favor do nosso país, relatou-me recentemente que a Coreia do Norte também está iniciando um processo de transição da economia planejada para a economia de mercado, instalando zonas de processamento de exportação, na divisa com a Coreia do Sul, e pasmem, senhores senadores, recebendo diariamente trabalhadores sul-coreanos que vão trabalhar nas EPEs norte-coreanas. Esse é um assunto que merece estar na agenda nacional de soluções prioritárias. O setor industrial brasileiro passa por um período de grande dificuldade na competição com a indústria estrangeira. A competitividade nacional caiu extraordinariamente. Os investimentos nacionais, que deveriam ser de 25%, estão situados por volta dos 17%. Os investimentos públicos em infraestrutura, em apenas 2%, quando deveriam ser de 5%, e nós temos agora a expectativa de que esse quadro mude com a política anunciada por Sua Excelência, senhora Presidente Dilma Rousseff. Mas o quadro hoje é esse, e a competitividade da indústria nacional é afetada, não apenas pela nossa carente infraestrutura, pelas taxas de juros, que, embora declinantes, ainda são mais elevadas que a média mundial, a carga fiscal, que já se aproxima de 35% do PIB. Ora, senhor presidente e senhores senadores, o ativamento dessas 24 EPEs, com a instalação de centenas, milhares de empresas isentas de tributos na exportação e na importação, vai propiciar ao país o mesmo salto que vem propiciando a China, o Vietnã, as duas Coreias e a tantos outros países. A zona de processamento de Imbituba, que foi identificado no Master Plan de Santa Catarina, elaborado pelo saudoso Rafael de Almeida Magalhães e pelo extraordinário brasileiro Eliezer Batista, como grande porto estratégico do Mercosul, a ZPE de Imbituba tem, há mais de 10 anos, identificadas dezenas de empresas que estão apenas aguardando o início da ativação da política nacional dessas plataformas industriais para lá se instalarem, para lá produzirem, para lá gerarem empregos, para lá gerarem divisas, para lá gerarem competência científica e tecnológica e inovação. Deixo aqui, senhor presidente, senhores senadores, este alerta para que o Brasil finalmente instaure esse processo, que é o processo pelo qual os países latino-americanos países pobres latino-americanos estão aumentando a sua renda e o seu desenvolvimento. Eu cito o exemplo da pequenina Costa Rica, que já tem instaladas em funcionamento 139 EPEs. O México, 109. Nicarágua, 34. Só para citar alguns países latino-americanos que têm se favorecido com esse sistema para a geração de emprego e renda e para a promoção do desenvolvimento. Obrigado, senhor presidente.